orçamento do Estado para a saúde aumentou em mais de 60%. Mas os resultados para a saúde das pessoas não aumentaram da mesma forma. E por isto, a saúde é também das áreas que mais representa a falta de visão e a incompetência de gestão do Partido Socialista. Com a opção por um modelo centralizador e estatista de acesso à saúde, em que apenas o Estado é o financiador, o regulador e o prestador, o que o Partido Socialista conseguiu foi deixar 1.700.000 portugueses sem médico de família. Foi aumentar as listas de espera para consultas de especialidade ou cirurgias, deixando que alguém possa estar anos à espera de uma resposta. Foi o caos nas urgências de todo o país, o caos nas maternidades, em que grávidas em trabalho de parto não sabem onde é que o seu filho vai nascer. Foi um descontentamento generalizado por parte de todos os profissionais de saúde por falta de empenho do governo na valorização das suas carreiras. Quando o Partido Socialista, para agradar aos seus amigos da esquerda, destrói 3 hospitais de excelência que apresentavam excelentes resultados e excelentes índices de satisfação dos utentes e que mesmo assim foram mais eficientes e capazes de gerar poupanças para o Estado, isto é má gestão e falta de respeito pelos contribuintes. E, senhores deputados do Partido Socialista, qualquer utente do Hospital de Braga, de Loures ou de Vila Franca de Xira vai confirmar isto. Quando o Partido Socialista demora em expandir as unidades de saúde familiar de modelo B apenas por serem mais caras e sem pensar nos melhores resultados em saúde para as pessoas, ou simplesmente demora em perceber que, afinal, premiar o desempenho funciona, isto é má gestão e falta de respeito pelo contribuinte. Quando o Partido Socialista diaboliza o setor privado e o setor social da saúde, quando desperdiça toda a capacidade instalada no sistema e isto à custa de fazer as pessoas esperar mais tempo ou mesmo de ficar sem resposta, isto é má gestão e falta de respeito pelos contribuintes. No momento em que os excedentes orçamentais se consolidam e a dívida pública se abate, é preciso recordar que isto não se deveu apenas à carga fiscal recorde ou aos excedentes proporcionados pela inflação. Não, foi à custa da degradação dos serviços públicos e, neste caso, foi à custa da saúde das pessoas. Nunca os contribuintes pagaram tanto para terem tão pouco enquanto utentes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, neste ciclo político que se irá encerrar a 10 de março, a Iniciativa Liberal irá bater-se, como sempre tem feito, pelo respeito pelo dinheiro dos contribuintes e por um novo papel do Estado na área da saúde. Um papel em que o Estado não é o protagonista principal, mas sim as pessoas. E, nesse momento, o contribuinte, enquanto utente, será livre para escolher as melhores opções para a sua saúde e não terá mais de esperar por um médico de família, por uma consulta ou por uma cirurgia. E, já agora, será livre para escolher o local onde os seus filhos vão nascer, porque essa devia ser a única opção aceitável.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de dar algumas notas a propósito deste debate sobre o estado das empresas, o respeito pelos contribuintes. Foi diversas vezes citada a TAP na discussão que houve, mas julgo que também deveria ter sido dita pelos partidos da oposição que suscitaram a questão, que a empresa nos primeiros 9 meses de 2023 teve 200 milhões de resultados, mais 300 milhões do que no ano passado, e transportou 12 milhões de passageiros, mais 20% do que o ano passado, e cruzando com aquilo que foram as notas também da bancada do Partido Socialista, que refere como é que a atividade das empresas públicas cruza com os grandes objetivos de desenvolvimento do país. Agora vamos-nos transportar para os resultados do turismo. Portanto, a TAP fez 12 milhões de passageiros em 9 meses, mais 20% do que o ano passado, mais 300 milhões de resultado, e o país como um todo fez 25 mil milhões de receitas de turismo, que compara com 21 mil milhões no ano passado, e fez 77 mil milhões de redormidas contra menos de 70 milhões no ano passado. A questão é um exemplo da ligação entre a intervenção e os resultados da política de desenvolvimento do país. Outro exemplo que também é muito interessante. Autoridade Bancária Europeia revela sistematicamente os 10 principais indicadores do sistema financeiro nacional e de solidez da banca. e chega à conclusão que, pela primeira vez em muitos anos, Portugal tem mais solidez do ponto de vista do seu rácio de capital que a média da União Europeia, 16,2% contra 16%. A Caixa tem aqui um papel importante. Sabemos que a Caixa teve uma capitalização no passado, mas a Caixa tem gerado resultados e a Caixa tem tido a capacidade de distribuir dividendos. O seu rácio comparativo é sensivelmente 20%. Mais um exemplo daquilo que é a intervenção do Estado e que aquilo que é o resultado, digamos que do ponto de vista do conjunto da economia, neste caso, o conjunto do sistema financeiro. Depois, acho que do ponto de vista da iniciativa liberal, quando faz esta intervenção, esquece talvez o indicador que nós esperávamos que trouxesse para cima da mesa, que esse indicador é aquele que demonstra, no meu entender, o supremo respeito pelo contribuinte, que é a taxa de juro que o Estado paga. Eu vejo sempre muitas estatísticas em que se procura, revolve-se as estatísticas para ver onde Portugal está pior. Em taxa de juro, que mostra a credibilidade no país, aquilo que os investidores acreditam no país, a forma como veem as suas contas públicas, a forma como veem o seu crescimento, o produto potencial, vou-lhe dizer, somos número 9 na zona euro e somos melhores, agora vou dizer o nome dos países, porque há aqui também a prática de constantemente citar os países que ultrapassam Portugal em diversas médias. Portugal, em taxa de juro, que é o indicador supremo do respeito pelos contribuintes, é melhor que a Eslovénia, que a Espanha, que a Letónia, que a Croácia, que a Malta, que Chipre, que a Grécia, que a Lituânia, que a Eslováquia, que a Letónia e do que a Itália. E vou agora explicar o que é que isso significa no respeito aos contribuintes. Nós, relativamente à Espanha, pagamos menos 0,3% a 0,4% a 10 anos. À medida que isso se transformar em cruzeiro, na taxa de juros do stock, isso é qualquer coisa como menos 900 a 1.200 milhões ano. Isso significa respeito pelo contribuinte e está a acontecer agora. Relativamente à Itália, é menos 1%, significa menos 3 mil milhões ano. Devo dizer que é absolutamente excepcional que no dia 9 de janeiro a taxa de juro que Portugal paga nos mercados é inferior à taxa de juro da União Europeia como um todo. E, portanto, sempre que nós somos caracterizados, dever-se-ia dizer que Portugal faz parte de um grupo que, em termos de taxas de juro, é a Alemanha, a Holanda, a Irlanda, o Luxemburgo, a França, a Finlândia, a Áustria e a Bélgica, e estamos acolados à Bélgica do ponto de vista da performance. Gostava ainda de sublinhar, e isso decorre de uma das intervenções que foi feita, sobre uma dúvida sobre o controlo, se existe controlo sobre a dívida das empresas por causa da natureza dos seus capitais próprios, por vezes deficitários. Uma grande parte da explicação da natureza deficitária tem que ver com o custo do serviço público. E na dívida de Maastricht, aquela que desceu extraordinariamente desde o tempo da pandemia de 130% para cerca de 100%, está lá essa dívida toda. Não há nenhuma dívida do setor empresarial do Estado que não esteja dentro da dívida de Maastricht. Nós só temos 100% de dívida. Devo dizer que nós não estamos longe daquilo que agora, na discussão da nova governação económica europeia, marca aquilo que vai ser os países da chamada dívida intermédia, que são os países com uma dívida entre 60% e 90%. No horizonte do próximo programa de estabilidade, Portugal tem perfeitamente ao seu alcance entrar neste grupo da dívida abaixo dos 90%. Nós já hoje nos mercados, conforme vos estive a dizer, nós somos considerados um país de dívida intermédia e não vemos no controlo que há do setor empresarial do Estado qualquer tipo de descontrolo. A sua dívida está integralmente na dívida de Maastricht, com exceção daquelas empresas que têm resultados muito positivos e que naturalmente estão fora do perímetro e têm dívidas perfeitamente contidas. Gostava ainda de referir que nas intervenções que são feitas são sempre citadas um conjunto de empresas. acho que deveríamos procurar também fazê-lo, inserindo-as no debate, mas também com um certo respeito por aquilo que são os fornecedores dessas empresas, os trabalhadores dessas empresas, as marcas dessas empresas, os financiadores dessas empresas, e nós, do ponto de vista político, temos uma responsabilidade perante empresas nacionais em dedicar-lhes esse respeito que lhes é devido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, um autor norte-americano escreveu que o tempo é uma circunferência perfeita. E foi dele que me recordei quando dei conta que o debate de hoje teria as empresas e o contribuinte português como protagonista. Não é preciso recuperar toda a soma de eventos para compreender como o uso e desuso do tesouro português, as reversões, as nacionalizações, as reestruturações, foi uma das causas da morte desta maioria absoluta. Sei que o Governo tem preferido outros votos expiatórios e longe de mim avaliar essas preferências. Mas lendo os números, estudando os dossiers, falando daquilo que foi e não do que dizem, há um padrão, senhores deputados, há um padrão. Seja os 0,24% dos CTT, os 51% e depois 100% na TAP, seja o caso da EFASEC, há uma constante na ação governativa do Partido Socialista. Uma astuta capacidade de vencer sempre, mesmo quando os portugueses perdem. O que temos assistido nos últimos anos na economia resume-se numa estratégia exclusivamente assente na distribuição do maior volume de fundos europeus de que há memória. A carga fiscal para as empresas não desce. Os incentivos para trabalhar mais e produzir mais não existem. A economia portuguesa continua assente na capacidade de inovação dos nossos empresários e no esforço dos nossos trabalhadores. De forma flagrante, os senhores continuam a nacionalizar empresas partidarizando os seus lucros, ou a privatizar empresas, nacionalizando os seus prejuízos. Resgataram para aclamar lucros pela primeira vez em muitos anos nas participadas do Estado. E concordando que, cito, as empresas do Estado não estão condenadas a dar prejuízo, e pedindo o vosso novo slogan emprestado, não se esqueçam, quando o PS compra, é Portugal inteiro a pagar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um dos aspectos que mais esperança tenho que se altere com estas eleições é de quem governar ponha a termo esta prática de displicência e descaramento. Porque é esse Portugal inteiro que espera resultados. As políticas de degradação dos serviços públicos, devolvidos 8 anos, foram o maior convite a substituir o serviço público pelo serviço privado, seja em que área for. A dinamização do setor privado, a luta contra a direita, a polarização, senhores deputados, não é só uma estratégia política, é também a assunção de uma enorme incapacidade de fazer, de entregar resultados. A degradação da escola pública, filhos em casa, pais ansiosos, professores em luta. As urgências, transformadas em farmácias de serviço abertas à vez para gáudio das seguradoras, quando se duplica o investimento. E se pioram os resultados, isso tem um nome: incompetência, senhores deputados. Nos transportes e na mobilidade, os números não mentem. Outra falta de respeito para com o contribuinte e para com as empresas. TAP, 3,2 mil milhões de euros investidos, 3 mil trabalhadores a menos, cortes salariais de 25%. Menos aviões, menos rota. No final de tudo ainda se prestam à propaganda de dizer que tiveram 66 milhões de lucro. Pudera. CP acumula injeções de capital desde 2016 no valor de 3,8 mil milhões de euros. E ainda se prestam novamente, mais uma vez, a bater com mão no peito. 9,1 milhões de lucro em 22. Pudera. Conseguiram vender a EFASEC depois de mais de 300 milhões de euros investidos. Mais uma vez à conta do contribuinte, partidarizando a salvação da empresa e nacionalizando o seu custo. Mas até março estou certo. que encontrarão forma de dizer que deram um grande impulso à alta.